Então, primeiramente, bom dia. Meu nome é Murilo, estou no segundo ano do ensino médio. E hoje estou aqui para apresentar o meu trabalho de inglês referente ao tema gaúcho. E apresento a vocês um breve apanhado de informações sobre o mesmo, incluindo suas origens. Começamos então falando um pouquinho em inglês. The gaúcho is the name given to those born in Rio Grande do Sul. The characteristic type of the campaign. The man who lives in the countryside, in the region of the Pampas, until the middle of the 19th century. The term gaucho was used in the pejorative way, being addressed to adventurers. Cattle thieves and malefactors who lived in the fields. Result of the miscegenation between the Indian, the Spanish, and the Portuguese. The gaúcho by living in the countryside, talking care of the cattle. Acquired skills as a knife. Bowman and boleadeira aspects that make up the gaúcho tradition. Então, conseguimos traduzir isto para: o gaúcho é um nome dado aos nascidos no Rio Grande do Sul, ao tipo característico da campanha, ao homem que vive no campo, na região dos Pampas. Até a metade do século XIX, o termo gaúcho era usado de forma pejorativa, sendo dirigido aos aventureiros, ladrões de gado e malfeitores que viviam nos campos. Resultado da miscigenação entre o índio espanhol e o português, o gaúcho, por viver no campo cuidando do gado, dirigiu habilidades de cavaleiro, manejador do laço, da boleadeira, aspectos que perfazem a tradição gaúcha. E como complemento, com o passar dos tempos, a partir do estabelecimento das fazendas de gado e com a modificação da estrutura de trabalho, foram alterados os seus costumes tanto no manejar quanto na alimentação. Mais tarde, já integrado à sociedade rural, como trabalhador especializado, passou a ser o peão das estâncias. Atuando como instrumento de fixação portuguesa no Brasil meridional, o gaúcho contribuiu para a defesa das fronteiras das regiões platinas, participando ativamente da vida política do país. A partir disso, o reconhecimento da sua habilidade campeira e da sua bravura na guerra fizeram com que o termo gaúcho perdesse a conotação pejorativa. Após a Revolução Farroupilha, o gaúcho passou a ser considerado sinônimo de homem digno, bravo, destemido e patriota. O gaúcho é definido pela literatura como um indivíduo altivo, irreverente e guerreiro. As suas raízes somaram-se às culturas negra, alemã e italiana, e de tantos outros povos que vieram construir no Rio Grande do Sul uma vida melhor. O povo gaúcho valoriza muito sua história e costuma exaltar a coragem e a bravura de seus antepassados, expressando, por meio de suas tradições, seu apego à terra e seu amor à liberdade. Então, pessoal, isso foi um pouquinho da história e da origem do gaúcho. E ficamos então com a próxima explicação referente às roupas. Então, primeiramente, bom dia. Meu nome é Murilo, estou no segundo ano do ensino médio. E hoje estarei apresentando meu trabalho de inglês referente à indumentária gaúcha, ou seja, às vestes gaúchas. E já logo começo falando em inglês. The pilcha is the typical clothes of the gaúcho. In the past, it was used for work in the field. Now it is a garment of honor and very important in the events of CTGS, the centers of tradition of Rio Grande do Sul, anywhere they may be left out of official ceremonies if they do not obey the rules of dress. For woman college gifts, the makeup should be discreet and the accessories small. The dress consists of several pieces, such as ruffles and the frame skirt. The clothes in the grift also reflect the ideal of good manners. The modest style seeks to draw attention away from physical attributes and enhance the essence of woman from the sketch of Rio Grande do Sul. For pedestrians, the boot has the right colors, the bombash has an ideal width, and is not just an scarf that can be used in the salon. E com isso, traduzindo, temos: a pilcha é a roupa típica do gaúcho. Antigamente, ela era utilizada para o trabalho no campo. Agora é a roupa de honra e muito importante nos eventos dos CTGs, nos centros de tradição gaúcha. Desavisados podem ficar de fora das cerimônias oficiais, se não obedecerem às regras da indumentária, ou seja, das vestimentas gaúchas. Para as mulheres chamadas de prendas, a maquiagem deve ser discreta e os acessórios pequenos. O vestido é composto de várias peças, como babados e saias de armação. As roupas das prendas também refletem o ideal dos bons costumes. O estilo recatado busca tirar a atenção dos atributos físicos e valorizar a essência da mulher gaúcha. Para os peões, a bota tem cores certas, a bombacha tem tamanho ideal, e não é qualquer lenço que se pode usar no salão. Então, este foi um pouquinho das características sobre a vestimenta gaúcha. E com isso, agora passo a apresentação para um pouco das roupas masculinas, das pilchas masculinas gaúchas. Então, primeiramente, bom dia, meu nome é Murilo, estou no segundo ano do ensino médio. E hoje estarei aqui apresentando meu trabalho de física, referente à dilatação linear, superficial e volumétrica, trazendo suas explicações e exemplificações. Passamos então para a dilatação linear, na qual é o aumento do volume que acontece em apenas uma dimensão, no seu comprimento. É um processo exclusivo dos materiais sólidos, submetidos ao aquecimento térmico. Um exemplo simples e cotidiano é a ocorrência da dilatação térmica que pode ser observada dos trilhos do trem. Eles são submetidos a altíssimas temperaturas, com a passagem das carruagens e dos vagões e a agitação dos átomos que constituem e fazem parte do caminho de ferro, e assim trazendo a sua expansão. Os trilhos, porém, têm espaço para aumentar o seu volume. Isto decorre do fato de que entre eles haver juntas pequenos espaços deixados propositalmente para que com isso prevenir que os mesmos entortem. E por aqui finalizamos a parte de dilatação linear e continuamos então para a dilatação superficial, que é o fenômeno no qual provoca um aumento na área dos sólidos. Os mesmos sujeitos a grandes variações de temperatura, alguns materiais, especialmente aqueles que apresentam coeficientes de dilatação superficial elevado, expandem-se de modo que suas dimensões aumentem. E essa expansão depende diretamente da variação de temperatura e das dimensões iniciais do corpo, bem como o material que a compõe. A dilatação superficial acontece predominantemente em corpos que apresentam grandes superfícies, em comparação com outras dimensões. Alguns materiais, alguns exemplos de objetos que a dilatação superficial é mais significativa são as chapas metálicas ou chapas de fogão a lenha, asfalto, placas de concreto, calhas de zinco e etc. A medida de dilatação superficial é diretamente proporcional à área inicial do corpo, ao coeficiente de dilatação superficial, beta, à variação de temperatura a qual o corpo foi submetido. E por aqui finalizamos a nossa dilatação superficial, começando então a dilatação volumétrica, na qual é o aumento de um corpo submetido ao aquecimento térmico que ocorre entre três dimensões: altura, comprimento e largura. Quando aquecidos, os átomos que constituem os corpos se agitam, e de que modo que aumentam o espaço ocupado entre eles, e assim os corpos se dilatam e se incham, ou melhor, ou se incham. E para por fim calcular a dilatação é preciso considerar o coeficiente dos materiais, de acordo com os materiais que são feitos os corpos dos mesmos, tem mais ou menos propensão a se dilatar. Neste caso, os líquidos, para calcular o aumento do volume, é preciso que ele esteja dentro de um recipiente sólido, pois o líquido não tem forma. Desta forma, conseguimos medir a sua dilatação, considerando a dilatação do sólido e da dilatação do líquido em si. A dilatação dos líquidos é superior à dilatação que acontece com os sólidos. Assim, é provável que um recipiente quase cheio com água transborde após o aumento da sua temperatura. A água transbordada é chamada de dilatação aparente. Portanto, a dilatação volumétrica dos líquidos é igual à dilatação aparente dos líquidos mais a dilatação do sólido. Então, pessoal, finalizo meu trabalho por aqui. Espero que tenham gostado e obrigado pela sua atenção. Bom dia, meu nome é Murilo, estou no segundo ano do ensino médio e hoje vim aqui apresentar meu trabalho de física referente ao funcionamento de um olho humano, no qual é bastante preciso, assim como uma câmera fotográfica. Isso porque os raios de luz emitidos pelos objetos são captados pela visão e, como na câmera, cruzam-se dentro do globo ocular e formam imagens de ponta cabeça. E esta comparação não para por aí. Em vez da lente, o olho possui o cristalino, que fica dentro do globo ocular e antecede a retina, que fica na parte posterior interna do olho. Quando o objeto está distante, a imagem é formada com um relaxamento dos músculos ciliares, que circundam o cristalino. E se próximo, os músculos são tensionados. Por isso que após um longo período com os olhos fixos a algo próximo, como um celular ou um computador, é indicado desviar o olhar para objetos distantes. Dessa forma, os músculos ciliares se descontraem e assim a vista descansa, se é que podemos dizer assim. No lugar do sensor da câmera, a imagem é processada pela retina, mas para colocada na posição correta, só com a ajuda do cérebro, por meio do nervo óptico. Responsável pelo foco, tanto a córnea quanto o cristalino, é o ajuste de luz, que é feito pelo diafragma da máquina. Já no globo ocular, a função é da íris e da pupila, que também regulam a quantidade de luz atingida à retina. Alterações em algum desses componentes pode comprometer a formação das imagens, o que são os problemas de visão, decorrentes de formações no globo ocular ou mesmo uma acomodação visual defeituosa, que podem ser corrigidos por meio de óculos, lentes de contato ou cirurgias. E agora vamos à seguinte doença: miopia. É uma anomalia da visão que consiste em um alongamento do globo ocular. Neste caso, há um afastamento da retina em relação ao cristalino, fazendo com que a imagem seja formada antes da retina, tornando-se então não nítida. Para o míope, o ponto próximo ou remoto que o ponto onde a imagem é nítida está a uma distância finita, maior ou menor, conforme o grau da miopia. O míope tem grande dificuldade em enxergar objetos distantes. A correção da miopia é feita comumente com a utilização de lentes divergentes. Ela fornece um objeto impróprio, objeto tal no infinito, uma imagem virtual no ponto remoto do olho. Esta imagem se comporta como objeto para o cristalino, produzindo uma imagem final real exatamente sobre a retina. E agora vamos para a hipermetropia, que é um defeito oposto à miopia, ou seja, aqui existe a diminuição do globo ocular. Nesse caso, a imagem de objetos próximos é formada além da retina, fazendo aquelas imagens não sejam formadas com nitidez. A correção desse defeito é possível através da utilização de uma lente convergente. Tal lente convergente deve fornecer um objeto real, situando a um ponto próximo do olho. Uma imagem que se comporta com objetivo real para o olho, dando uma imagem final nítida, ou seja, trazendo a nitidez esperada. Então, esse foi meu trabalho, espero que tenham gostado e obrigado pela sua atenção.